4 horas da manhã. E aqui estamos nós em mais um
podcast MP. Rapaz, tem um leite quente aí?
Tem, velho.
Tem?
Tem.
E um café quente?
Também.
Não, cara, aquela não, piada lá. Que...
Que piada.
Aquela lá do Zé Tubilos, rapaz, que nós vamos fazer lá.
Ah!
Vocês não entendem, não, cara.
Realmente, a sua capacidade de fazer, você quer fazer uma piada?
Rapaz, eu, leite quente, você já tinha
começa, que associar. Começa.
Vai, deixa de conversa aí. Ah, olá, personas, sou eu, sou Dário.
Hermanitos e hermanitas, Roberto.
Sou eu,
é, você mesmo.
É, o Duarte.
É, e tu quer inventar o quê, Duarte? Pelo amor de Deus.
Esse menino é criativo.
Bom, quem já ouviu o primeiro podcast, aliás, primeiro não, terceiro podcast, parte 1.
Eu vou quebrar esse negócio aqui mesmo.
Ai, Jesus, se esse computador salvar depois desse podcast, eu acho que não quebra mais nunca, né? Vamos lá, regula esse trem aí, deixa tudo nos conformes aí.
E vamos seguir a trilha.
Vamos lá. Então vamos continuar aqui pedindo que o pessoal mande sugestão de conteúdo ou se prontifique a publicar, né, posts no nosso blog. Tá aberto aí,
that's
né?
That's right, that's right.
Rapaz, eu vou te falar.
Basta mandar um e-mail.
É só falar, olha, eu quero escrever artigos para o nosso blog. Fica que se prontifique, saia da toca, ó. Saia da toca, o que você tem a ver? Toca. Tem a ver? Saia da toca. É, meu, te falar aqui.
Nós vamos fazer o mico.
Sai da toca.
Mico de Platão.
Sai da toca é o programa de
TV. Mico na taverna do Platão.
Pessoal, sai da toca é o primeiro programa que nós vamos fazer para o MP Vida TV, tá lembrado?
É isso aí.
Nossa, isso aí, chega 4 horas da manhã, o povo começa a ficar desmemoriado. Mas vamos lá, deixa de mastigada aí, vamos embora logo pro. Para continuação do terceiro podcast. Esse terceiro podcast tem um tema que vai ser debatido no nosso programa. No nosso programa Sai da Toca, tá? Então nós estamos aqui destrinchando esse tema aqui no podcast. Nós vamos tentar exaurir, né? Uma palavra assim muito bonita, exaurir esse tema do podcast. Vai lá, Duarte, dá uma introdução sobre o tema aí, do que a gente já falou, né? Vamos lá.
Bom. O tema a gente já está debatendo aqui, são os meios de evangelismo, se a igreja deve melhorar os meios já tradicionais ou se ela deve evangelizar, deve partir para meios mais novos, né, partir para novas tecnologias. Foi consenso geral aqui, pelo menos entre nós, que a igreja deve partir para novas tecnologias, mas nem por isso deve deixar de melhorar os meios já tradicionais. E aí a gente debateu algumas coisas de um modo geral e partimos para algumas áreas específicas das áreas da modernidade que a gente tem que usar então, da tecnologia. E até agora nós falamos, já fechamos o debate em cima de TV e rádio. Posteriormente nós voltaremos a falar um pouco de TV quando falarmos de cinema, né? Mas o próximo item agora seria internet.
Vamos falar sobre internet aí?
Internet.
Então vamos lá. Essa, como falado na parte 1 do blog, do podcast 3, nós estamos falando que é a poderosíssima internet, né? Então vamos lá tratar algumas áreas da internet, não é possível a gente tratar todas também, porque isso é um mundo infinito, tende ao infinito isso aí. Vamos lá, o que vocês acham do nosso, né, do blog, né, nós temos o blog MP Vida, o que vocês acham da eficácia desse recurso, dessa ferramenta? Você, Roberto, tá quase dormindo aí, vai lá, continua falando. É válido ou não? Quais são os cuidados, rapaz, que nós devemos ter com isso, né? Nós devemos
É muito válido, mas da mesma forma como é válido pra gente, é válido pra qualquer um. Na minha visão restrita do blog, claro que a gente tem toda a parte de áudio e vídeo, mas se você simplificar muito, a web, na verdade, é um livro barato que todo mundo pode ler.
É verdade.
Enquanto qualquer, pra você publicar um livro
todo
tradicional...
Todo mundo tem acesso, né?
Sim, mas...
É um meio elitizado. Mas percebo.
Meio elitizado, rapaz. Vamos falar um pouquinho sobre essa internet.
Veja o seguinte, para você publicar um livro tradicionalmente, você tem todo um trabalho de diagramação, paginação, tipografia, editor, editora,
revisão.
Enfim, para você publicar um conteúdo num livro, você vai gastar aí muito tempo e muito dinheiro, provavelmente. Agora, se você tiver acesso à internet, se você tiver R$ 5, Você vai ali no Cybercafé, fica lá o dia inteiro e coloca o que você quiser na internet. E para as pessoas lerem aquilo, você não necessariamente continua gastando dinheiro. Né? E está disponível ali para quantos leitores chegarem na sua mídia. Então é uma mídia muito... A internet é uma mídia muito barata, no sentido de custo. É, então, de disponibilidade.
Quando eu me referia que é elitizada, é porque nem todo mundo tem acesso ainda, né? A computador.
É das mesmas formas que a televisão, por exemplo, não chegou naqueles lugares mais remotos. Provavelmente computador, né? Computador também não vai estar.
Tem muita gente que mexe com computador, mas não sabe o que é blog, não sabe o que é. Mal sabe mexer na internet.
Ah, aprender a mexer no Orkut aí, pronto. Não, aí só fica naquilo.
Esse passo é muito rápido, até porque. Você sempre conhece alguém que tem um computador, que tem acesso à internet, o seu celular tem acesso à internet, o celular do seu amigo, isso aqui é caríssimo, mas é uma facilidade de acesso que a gente tem hoje que não era possível poucos anos atrás. Então, com essa mídia barata, você pode imaginar todo tipo de autor espalhado aí pela internet. O cara tem R$5, ele consegue escrever o dia inteiro, qualquer abobrinha para você ler... Ou às vezes
ou
ele pode
não,
escrever,
né? Abobrinha, ou
um
não.
Embrião de um best-seller, ou colocar ali lições valiosas. Enfim, o livro aceita tudo que você pode escrever. É da mesma forma a internet.
A internet, a gente tem que citar ela como
como um dos meios.
Os meios, assim, calma, é 4 horas da manhã, mas o meu raciocínio que tá lento mesmo. Que é o seguinte, é o potencial que ela tem. Nós estamos tratando especificamente da parte de blog, que seria uma mídia barata, você escrever o que você pensa, mas é o potencial no geral, né? Então ela consegue, nós temos aí, por exemplo, na internet, o Google, né? Que eu diria para vocês que é a ferramenta que mais evangeliza pra gente, porque você tem lá o seu conteúdo, publicando conteúdos, mensagens bíblicas e tudo mais, vai ser o Google que vai divulgar para você, porque é por lá que o seu leitor vai chegar, né? Por lá que ele chega.
Na verdade, tem algumas trapaças tecnológicas que as pessoas costumam fazer para fazer com que o site delas apareça listado sempre como um dos primeiros em vários mecanismos de busca, né? Então, isso aí também
Eu diria o seguinte, os blogs hoje eles estão com os recursos muito avançados, e, inclusive, por exemplo, o WordPress... Você pode fazer um artigo lá, pode ir lá meia hora depois e procurar o título lá. Você vai encontrar no Google no topo. Eu digo no topo mesmo. Então, o pessoal chega através do conteúdo mesmo que você coloca, através do Google mesmo. O Google, rapaz, hoje não tem ninguém no mundo que evangeliza mais que o Google, pode-se dizer, né? Então, é um recurso muito grandioso, né? Então... Com isso aí, como você mesmo falou, o livro tem o seu custo, mas existe a internet que dá um custo muito menor. Já estão começando a trazer as outras mídias que tem a TV, a rádio para a própria internet, né? Então está migrando aí, está tendo uma convergência, né? Você vai acabar virando uma rede só, televisão, rádio, internet, vai ter uma rede que vai ser uma rede convergente, vai ser... Uma única rede que vai trafegar todos esses dados aí, todo esse tráfego. Então nós temos a rádio web, TV web, grátis, né? Nós temos aí a nossa própria MP Vida TV, né? Quem imaginou aí a gente começar a fazer uma TV web de graça, né?
Não vamos ser tão pretenciosos assim, né?
Não vamos ser, mas...
É um programa embrionário que... Daqui uns dias a gente consegue gravar aí em alta definição, né? Transmitir pro TV digital.
Eita.
Ah, moleque!
Rapaz, a única coisa que não tá cobrando imposto, a gente tá usando, que é pensar, né? Não tá cobrando imposto, pensar, sonhar, não cobra ainda imposto, então vamos fazer isso.
Olha lá, Eduardo. Se você esteja pensando em ganhar dinheiro.
É
verdade. Você não pode ser usado pra isso, né? Não, sobre a internet, acho que pouca coisa pra falar, porque... De fato, assim, as críticas que se faz à televisão e ao rádio, que eu fiz aqui, de que tanto pode servir para o bem da propagação do evangelho doutrinariamente correto, pode servir, como eu já vi, milhares e milhares, porque a internet tem esse... Se por um lado é vantagem que todo mundo pode participar da internet, tem uma consequência lógica, Porque na maioria das áreas da nossa vida, quando você aumenta a quantidade, geralmente você o faz em detrimento da qualidade. Dificilmente essas duas grandezas andam proporcionais uma à outra, né? Eu diria que são muito poucas áreas que elas realmente não cresçam assim de forma desproporcional. Então é mais ou menos isso. Da mesma forma que você tem aí coisas boas na internet, você tem artigos que, sinceramente...
Tá. Eu queria citar uma iniciativa aqui. Tem. Pode falar,
Roberto. Antes de você citar a sua iniciativa, uma vez eu ouvi de um caboclo formado em comunicação que a TV era emissora de mensagens. Eu discordo.
Emissora de mensagens?
É, a TV não é emissora de mensagens. Uma TV sozinha, ela não emite mensagem nenhuma. A gente tem que lembrar que por trás de todo e qualquer meio de comunicação tem uma pessoa, né? E que as mensagens que esse meio de comunicação tá trazendo pra gente vêm eminentemente das pessoas, né? A internet por si não faz mal pra ninguém, né? Da mesma forma que a TV, o rádio, os livros. Mas por trás de qualquer meio desse tem alguém que tá querendo passar uma mensagem. Isso aí é algo que tem que ficar muito bem claro para as pessoas. Então a facilidade de comunicação só fez com que você tivesse acesso a mais pessoas, mas elas continuam sendo tão boas ou tão perigosas quanto. Você não fica entregando a sua confiança para qualquer estranho que você vê na rua. Então fica na porcaria pela internet.
Eu vejo a internet em todos os sentidos, não só nessa área de evangelização, essa área nossa cristã, como um meio de compartilhar informações, tá? Eu digo o seguinte, imagina aí o talento que o Duarte tem, só que ele é um egoísta, né? Ele não compartilha com
Duarte,
ninguém.
O Duarte é muito egoísta.
O Duarte é um egoísta. O que adianta, eu pergunto pra você, o que adianta você chegar lá, falar uma mensagem maravilhosa, igual você fez aquele dia na pregação do culto jovem, sendo que aquilo ali... evaporou no ar.
Evaporou não, né? Ficou guardado nos nossos corações.
Ah, somente também. Somente. Eu vou te falar, aquela mensagem ela deveria ter sido gravada. Aquela mensagem deveria ter
sido. Aquela mensagem foi gravada, rapaz. Aonde? Hoje foi gravado, nós todos sabemos da mensagem. Ele falou lá que.
Olha, eu vou te
Deus
falar.
Deus está morto, mas.
Eu vou fazer o seguinte.
É aquele Deus que não.
Eu vou falar um negócio.
Que é o Deusinho com D minúsculo. Não, Deus com D maiúsculo. Tá vendo?
Olha, nós temos que estar em alerta o seguinte: a internet está aí, é um potencial para evangelizar, para nós divulgarmos o evangelho. Para compartilhar essas mensagens, esse mel, esse doce que a gente.
O Duarte tem a mensagem escrita, tá? Depois ele manda para você
tá
pôr
bom.
No blog.
Manda, eu sei. Agora eu tô te falando. Não, aquela mensagem que ele fez, por exemplo, poderia ter sido gravado e ter disponibilizado como podcast. Podcast, pra quem não sabe, é um áudio gravado de um programa como este, de uma mensagem, de uma pregação, qualquer coisa. Você disponibilize pra ser baixado, escutado conforme você queira. Baixar, escutar no MP3, escutar em casa, escutar no carro, em qualquer meio, tá? Isso aí, imagina. Você pregou aquele dia na igreja. Quantas pessoas tinha lá? 600, 700 pessoas tinha na igreja?
Foi otimista, hein?
Muito otimista.
Foi
300
otimista.
Pessoas, cerca de 300 pessoas.
Tá, então imagina aí você divulgando isso na internet aí.
É uma cabeçada, né?
Foi. Então imagina isso aí, você divulgando isso lá pra fora. Então, aquilo ali era um tesouro. Aquilo ali era um tesouro, foi desperdiçado. Outros tesouros que surgem muito é no Berea. A ideia que eu dei pra você, por exemplo, foi... grava os Bereias que nós vamos fazer podcast. Tá aí que surgiu o primeiro e segundo podcast lá com o tema.
Em breve virá o outro aí.
É?
Estamos aceitando sugestão pra temas, quem quiser dar aí.
Pro Bereia, né?
Bereia debate agora.
Então tá, e aí? Você vai se plantificar gravar ou nós
vamos
evaporar
gravar,
essas mensagens?
Vamos gravar.
No último Bereia teve um debate muito interessante que a gente poderia ter.
O Bereia sobre costumes aconteceu?
Não.
Então tá beleza. Então.
Pi.
E olha, imagine o seguinte: eu tô falando pra vocês o seguinte: os recursos estão aí e os recursos são simples. São simples de ser feitos, tá?
Só basta sair
da toca. Sai da toca, meu jovem. Agora, outra coisa: não só a sua pregação, mas as suas ideias, tudo que você tem. Cara, é muita coisa que você tem que nos ajudar.
Se você tiver com preguiça de fazer
aí.
um blog pra você, você escreve no e-mail e manda pro Dário.
É, eu formato um blog bonitinho pra você, ou te dou a dica do próprio aqui que eu ia falar, que é o
MP
União dos Blogueiros Evangélicos.
Ah, sim.
É uma iniciativa.
Finalmente ele conseguiu falar da iniciativa.
Isso é uma iniciativa muito louvável, eu diria. Eu
queria falar do nosso blog.
Não, pensando...
Achando que ele ia falar do MP Vida.
É, ou do MP Vida, ou então, do Adoração Sem Limite. Vocês sabem o potencial que aquele lá já tem, eu já falei pra vocês, né? Começamos lá com quem não quer nada, vamos compartilhar as nossas informações uns com os outros, nem que seja de uma referência para nós mesmos. Eu quero descobrir alguma coisa que eu escrevi anteriormente. Vou lá no meu próprio blog, eu já descubro onde é que ele está, faço a pesquisa, aquilo lá para mim é um banco de dados pessoal. E aquilo ali sendo um banco de dados pessoal serve para qualquer um, porque aquilo está disponível para todo mundo. Essa é a ideia, entendeu? Isso é uma ideia muito boa. Então tá, esse site aí, é o que eu tô falando... que chama-se União dos Blogueiros Evangélicos. Você pode entrar no Google e pesquisar, que você vai cair nele. Tem uma referência completa de como você criar o seu espaço virtual, né, para divulgar a palavra de Deus, tá? É uma iniciativa aí do pastor Josué Cruzué. Depois eu vou descobrir o nome dele aqui para vocês. E aí ele dá dicas de como você fazer postagens, como você fazer artigos e tudo mais, como divulgar, as trocas de dicas entre blogs, tá? Aqui, a última contagem que ele fez aqui, tinha mais ou menos 2.500 blogs afiliados, tá? Só blogueiros cristãos, tá? Então, essa aí é uma iniciativa que eu dou.
É bom.
É. Ele sempre tem aqui, ele tem sempre aqui o chamada blogagem coletiva, tá? Essa blogagem coletiva aqui é um tema que é sugerido, ó, já tá com selo de 3 mil blogs afiliados, na verdade, tá? Que ele sugere, os idealizadores sugerem um tema para ser publicado nos blogs. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre um determinado tema aí. Então aquela semana todo mundo começa a divulgar matérias e conteúdos.
Isso é bom, mas era até uma coisa que eu ia falar. Olha só, o meu medo também, que agora que eu lembrei com o negócio de internet, é o seguinte: é que tem muita gente que está começando a projetar a própria existência para o mundo virtual. Só que me assusta é isso.
Como a própria existência para o mundo virtual.
Porque, por exemplo, tem gente que já vai à igreja virtualmente, assiste o culto virtual. Aí uma iniciativa dessa aí, vão começar todo mundo a falar sobre isso, daqui a pouco o pessoal está vivendo a realidade deles no mundo virtual. Por mais paradoxal que possa parecer essa expressão, é algo que a gente tem que ter cuidado. Como eu disse, a internet é um meio, gente. Não só a internet, todas as outras coisas são um meio. Porque a nossa vida mesmo, a nossa comunhão cristã, a nossa prática cristã tem que estar pautada na realidade. Agora, não me pergunte o que é a realidade, porque essa é uma pergunta muito complexa. Mas eu te garanto que não é o mundo virtual. Só o meu medo é esse. Entendeu? Que a internet também pode gerar essa consciência assim, muito virtual.
É, vamos
quem
continuar.
Nunca ouviu falar de Second Life, né?
Aham.
Eu vi uma vez no site do Caio Fábio que um sujeito tinha criado uma igreja no Second Life. Ele disse que não iria mais para a igreja dele, porque na igreja, e as críticas dele em relação à igreja procediam porque ele estava falando da instituição. Uhum. Que realmente está corrompida, é uma busca por poder desenfreada, muita gente está buscando dinheiro, status, política, etc. Todas essas críticas que procedem quando são feitas para a instituição e não para a igreja de Cristo, enfim. Mas ele disse que criou a igreja virtual no Second Life. E tava convidando as pessoas a frequentar a igreja dele virtual.
Rapaz, não vou discriminar não, porque ali o tanto de gente que frequentava aquele jogo lá.
Frequentava por quê? Frequenta ainda, não?
É, rapaz, eu nunca mais ouvi falar desse jogo não. O que você tem notícia aí, Roberto, ultimamente?
Mas aquilo ali foi um embrião de uma coisa que você não tem dúvida. Teve, que vai se desenvolver melhor no futuro.
Teve um boom de usuários durante um tempo e depois teve até investimentos de várias empresas.
As empresas estavam patrocinando forte lá.
Exatamente, propaganda. Só que depois descobriu-se que os usuários do Second Life não mantinham as suas contas por muito tempo. Eles iam, se cadastravam, achavam legal, ficavam empolgados, usavam durante um tempo e logo depois sumiam, deixando a conta inativa.
É, agora isso por quê? Porque a gente está num contexto social, político, filosófico, sociológico, que a realidade ainda é interessante. Agora, a tendência que a gente tem visto nos últimos séculos, a gente pode dizer assim, é de uma volta do homem para si, né? Uma introspecção exagerada. Então, o meu medo é que, como a internet, porque na televisão você não tem a interatividade, E aí, realmente, o que não é tão interessante que não tinha na televisão é a interatividade. Então não, as pessoas, às vezes, ouviam um programa ruim,
uma curiosidade,
é o que o Dario falou, mudavam de canal.
Uma curiosidade pra você. Agora com a TV digital, você tem a possibilidade da interação das pessoas. Ah,
Uma das dificuldades que as pessoas... medo, então, é que a TV digital se associa à internet como mais um meio de fuga. Entendeu?
Mas perceba que...
Tem gente que só conversa agora por MSN. Tem gente que o Orkut virou a moda agora.
Eu só Scratch.
Já vou dizendo aqui um parênteses, eu sou totalmente contra esse negócio de Orkut.
Rapaz, dois.
Eu tenho conta no Orkut.
Tem que ter alguém de Discord
aqui. Eu tenho conta no
Orkut. Ó, só relembrando aí pra vocês, é o João Cruz.
Uma vez a cada três meses, mas tudo bem.
É o pastor João Cruz West, a iniciativa aí é dele, tá? João Cruz Ué.
Cuidado, só pra você não criar uma comunidade virtual, viu? Mas tá bem.
Tá tranquilo, com certeza.
Inclusive, eu fiquei muito triste porque não tinha recado no Orkut pra mim.
Nossa, eu acho que.
Entendeu? Fica,
o menino aqui, por exemplo, tá deprimido. Não tem script pra ele. Pessoal, vamos mandar script.
Tem que ter cuidado com isso aí.
Tá, isso aí.
Inclusive, tem relatos agora. É curioso que tem doenças que as pessoas estão caracterizando justamente por isso. O dia que. Algumas pessoas que são dependentes de mensagens SMS, por exemplo. Ou dependentes de mensagens no Orkut, ou dependentes de chats no MSN, que ficam deprimidas quando não recebem e-mails.
Porque se esquecem de que o ser humano ele tem essa tendência perigosa de se...
Vamos já entrar então nesse perigo aí que é o Orkut. Vamos lá, imagina o que a gente pode explorar aquilo ali pro lado do bem e o alertar...
Que pro lado do mal dispensa comentários,
Dispensa comentários.
Todo mundo já sabe.
Não vamos incentivar o mal aqui, não. Vamos falar das coisas.
Não, mas é bom alertar...
A gente sabe, questão de pedofilia, de comunidades aí racistas, etc. Isso aí existe mesmo.
Pessoal sair criando perfis...
Perfis que se expõem demais...
Clonados.
Ou falsos.
Exatamente, né? Enfim, e até a questão também de pessoas que se expõem desnecessariamente. Porque isso aí é fato, né? Pessoas que simplesmente, assim... Eu vou usar até um termo pesado aqui, mas elas estupram a própria intimidade no Orkut. Então isso aí são coisas pro maior que dispensa comentar.
Isso aí,
inclusive, vale um grande alerta. Né? Nada de ficar postando as suas fotos dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, identificando eles e deixando essas fotos visíveis para as pessoas que não são seus amigos.
Sim, isso que eu ia falar, tem gente que tem lá 1000 amigos.
Nossa.
Olha, eu vou te falar uma coisa, um amigo mesmo daquele assim, não é 1000 que você vai ter na sua vida não, rapaz. Tem que selecionar melhor. Ou você é uma pessoa muito dada, me perdoe a expressão. Ou eu não sei o que é, né? Então esse Orkut aí tinha esse problema.
Rapaz,
mas tem que o Orkut evoluiu um pouco, né? Inicialmente você não tinha políticas de segurança, você tinha menos restrições.
De processo
agora,
cima, né? A justiça direto pedindo pra...
Tem que ter tempo pra implementar as coisas também, né, meu filho?
Aí
o que acontece? Ultimamente você tem recursos, por exemplo, de bloquear o álbum de fotografias só pros seus amigos.
Os pedófilos fazem.
Ele se aproxima, olha,
é
só... Não, e fora
Bom,
que é o seguinte...
Aí, com o senhor Kut, se ele se aproximou de você, meu caro, já era.
Não, e presta atenção, é o que eu tô falando, assim, ó.
Aí vale o velho conselho da mamãe, né? Aceite doce de quem você não conhece, nem carona.
E como estratégia de evangelismo, então? Vocês acham que o...
Como estratégia? Por exemplo, uma comunidade do Orkut falando algum assunto cristão, alguma coisa, vai adiantar? É válido?
Eu acho que no Orkut, sinceramente, a internet tem outros lugares muito melhores, o blog, por exemplo, o fórum.
Porque o Orkut não está aberto para o Google. O Google não consegue fazer pesquisa lá dentro e disponibilizar informação, alguma coisa que preste lá dentro. Não tem como vocês botar lá para fora.
Vamos ver. E outra coisa, para a internet vale até uma tese que eu tenho de que os meios de comunicação, eles estão, na verdade, estão conspirando com o... Não duvido, eu tô falando.
Conspirando.
Meios de comunicação estão conspirando contra nós.
Como eu disse, antigamente, um exemplo banal, isso é até um pontozinho que eu tô escrevendo agora para um concurso que vai ter.
Fantástico!
Antigamente as pessoas se reuniam mais para debater as coisas, para fazer as coisas. Hoje não, hoje você manda e-mail, hoje você manda. Você conversa pelo MSN, webcam. Então até esse contato humano que a gente falou aqui no início, que faz parte do cristianismo, tá deixando deixar de lado. O meu medo é isso, comunidade no Orkut. Aí, aquele tanto de cristão, aquela coisa impessoal.
Mas pensa bem que isso é uma vantagem,
aquela
rapaz.
Aquela coisa impessoal, isso é uma
desvantagem. Você não tem que ficar cheirando suor fedorento do outro cabo que não toma banho.
Outro dia eu li um artigo...
Só pra discutir um assunto qualquer.
Outro dia eu li um artigo do Marcos Botelho, filho do Jaziel Botelho, que ele falava assim... Troco 50 30 scrapped por um abraço.
Pronto, é isso que eu tô falando.
Troco.
É, abraço é bom demais. Eu faço parte da comunidade do Orkut. Eu adoro abraço.
Não, é o contato. Ele tá falando com relação ao contato. Porque imagina o seguinte: pra mim, a única utilidade que aquele Orkut tem é você saber a data de aniversário do outro.
O que já demonstra até certo ponto que nós estamos distanciando.
Estamos, com certeza. Antigamente.
Pra te lembrar a data de aniversário do teu
amigo. Mas olha só, quando eu era criança pequena lá na Ceilândia, eu tinha a agenda de frequência da escola, que não era usada pela escola para registrar a frequência, então eu muito sagazmente usava para anotar a data de aniversário das pessoas.
Então, você tá vendo?
Então, assim, era um dispositivo analógico, agora é um digital.
Mas aí o que é que acontece?
Que pra evangelizar, sinceramente...
Hein? O que não eu tô te falando?
Não, eu acho muito, muito pelo contrário. Pelas comunidades que você participa, pelo tipo de coisa que você escreve, pelo tipo de recado que você deixa povoar os seus scraps, isso fala muito mais de você. Aliás, isso fala tanto de você, talvez, quanto a convivência.
Não, mas não é.
É pouco, tu acha pouco, né?
Não, eu acho que como evangelismo passivo, pode ser uma boa forma.
Mas é que tá.
Ou então uma boa forma de queimar o filme.
Esse aqui é o problema. Totalmente queimar o filme. Agora vamos.
Esse aqui é o problema, entendeu?
Gente, ser cristão não é ficar se expondo, não.
Então vamos parar o programa aqui, que eu acho que já me expus demais.
Não é nesse sentido que eu tô dizendo, não. Eu tô dizendo o seguinte: o convívio cristão quer dizer que pra pessoa se converter eu vou ter que ficar expondo toda a minha intimidade pra ela. É isso que eu tô dizendo, não é isso.
Com certeza não.
Então, mas não, atitudes cristãs. Agora deixa eu falar uma coisa polêmica. Que, olha,
polemais.
Eu, graças a Deus, eu não tenho mais esse Orkut. Já pedi até pra minha noiva fechar também. Beijo pra você, Cleinha. É o seguinte: o povo, se vocês quiserem usar aí o meio, fazer
não,
um mexandar.
Não, vou te expor aqui, não.
Não?
Também não vou expor a Mônica. Não, não.
Ei, é o seguinte. Outro dia, quem chegou pro nosso líder lá de louvor e falou assim, toma cuidado aí que tem gente no Orkut lá que tá com as fotos muito, né, provocativas, sensuais, sei lá o que que era. Tem gente na igreja que... Meu amigo, você pode olhar e falar assim, esse aqui é a questão do álbum, tá aberto lá e insinuações, as fotos eróticas, cara. Pelo amor de Deus.
Nomes.
Conte-me detalhes, né? Conte-me detalhes, né?
Sei os fariseus.
Isso aí.
Eu não quero ser fariseu, não, mas tipo assim, gente, eu vou falar aqui, tá? O Orkut, eu mesmo no começo do Orkut fiz uma brincadeira com o pessoal da minha igreja, clonei o Orkut dele e tal, teve um pessoal até que achou ruim. Mas gente, cara, a intimidade é o bem mais precioso que você tem. Entendeu? Isso é a intimidade, o seu espírito, é uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem. Se você decide expor isso pro mundo todo, amigo, o problema é seu, cara. Agora, como o Roberto falou, tem o álbum, pode ser fechado. Mas ainda assim, tem gente que é muito inocente, se expõe de graça.
Não, é isso que eu tô te falando. É questão...
Com biquíni, com shortinho, aí depois acha ruim quando... Enfim, né?
Vamos colocar... Isso é questão...
Reticências.
Não é questão de ser fariseu nem nada. É questão, eu diria, nós somos da área de tecnologia, questão de segurança. Nós conhecemos aí a questão de engenharia social, que o povo consegue descobrir o que você quiser do outro através da internet, através de telefonema, essas coisas todas. Então, a internet é um perigo nessa, com relação a isso, tá? A gente poderia, por exemplo, se você tem lá a foto do teu pai, da tua mãe, do cachorro, papagaio, periquito, nome de todo mundo, tem gente que põe endereço, põe o telefone no Orkut, coloca o
meu telefone tá no Orkut.
Não, mentira.
Não.
Sim, visível apenas para os meus amigos.
Não, mas é que
quantos convites de amigos eu já recusei? Já perdi a conta.
Tá, então te perguntar, quantos amigos você tem no Orkut?
254.
Tá. Agora eu imagino assim um.
Teu telefone circulando na mão de 254.
Meu telefone circulando na mão de muito mais gente.
Tá, deixa eu te falar.
Até porque eu conheço muito mais de 254 pessoas.
Gente, eu sei.
Não, eu tô falando o seguinte, imagina aquela. Porque é o seguinte, o Orkut no começo era o seguinte, vamos ver quem é que tem mais amigo. Rapaz, o que passava na frente saía adicionado.
Isso aí é ingenuidade.
E não, o que tem mais no Orkut é o quê?
Aí não sei.
Não, é o quê? É ingenuidade, lógico, com certeza. Agora imagina aí, a menina tem lá 800 amigos, né? Entre aspas. E aí, não, meu álbum tá só para os meus amigos, rapaz, aquele ali dentro dos 800 que você acha que não vai ter um caboclinho que chegou de mansinho e falou assim, assassado.
É, mas
olha aí, só, que tá o perigo, corre o perigo.
Um cuidado que eu tenho, por exemplo, antes de aceitar um amigo no Orkut. Eu pergunto lá pelo meio dos scraps alguma coisa que eu tenho certeza de que só aquela pessoa sabe. Do tipo, é alguma coisa que aconteceu com a gente 10 anos atrás e que foi muito engraçado e quem você mais conhece essa piada.
Além de você ver a foto, você fala assim, eu conheço esse cara, você só não basta.
Confiar só na foto é balela. Você vai lá no perfil, pode ser o endereço da pessoa, mas assim, se ela não sabe responder o seu enigma, então certamente é perfil clonado, é alguém querendo fazer mal pra você. Então assim, é importante ter... E é um cuidado simples, assim, vai demorar 2-3 dias a mais pra você aceitar o convite do cidadão. Mas enfim, o meu telefone tá lá, não vou ficar entregando meu telefone pra qualquer um que se diz ser... alguém que eu conheço.
Com certeza. Então vamos marcar um X aqui no Orkut. O que que tu acha, Roberto? Serve pra você? Você pode tirar algum ponto positivo aí pra nossa uma mídia de evangelismo? Uma forma de evangelizar? Vai, pode responder. Corta, tá pensando
mesmo? Rapaz, tô pensando aqui. Uma forma de evangelizar pelo Orkut. Orkut, de repente, pode ser uma forma de dar bom testemunho.
É.
Que é diferente de evangelizar.
Virtualmente é muito fácil.
É, sim.
Virtualmente é a opinião do
Roberto. É, isso aí.
Mas qual é? Qual é o problema? Diz aí, qual é o problema?
Não, mas porque aí seria um debate mais amplo, porque ele já tange pra outro, ele já cai pra outro nível, pra outra esfera, entendeu?
Tá.
Porque o ser humano, ele só se revela que é no contato, mesmo. Não adianta. Virtualmente não, mas eu posso assim, ser o Buda.
Virtualmente você pode ser o Buda, mas virtualmente você também pode ser o Jack o Estripador, não, entendeu? Se você coloca lá no...
O seguinte, virtualmente você pode ser quem você é, se você... quem você quiser. Isso aí, gente, quem nunca ouviu falar dessa história de chat, de homem fingindo que é mulher, de adulto fingindo que é criancinha pra fazer amizade com o menininho...
Preste bem atenção, eu não tô me referindo à regra. Tô dizendo o seguinte, se o camarada vai lá e coloca no perfil dele, eu sou mal.
Não.
Tá bom, você tá dizendo que é mal, então eu não vou chegar perto de você.
Como exceção...
Aí é evidente, agora se eu digo que sou bom, aí cabe a você julgar da mesma forma que você julgou mal.
Não, se você for pela exceção, qualquer meio serve pra evangelizar. Até uma pichação que você fizer na parede, Jesus te ama.
Mas serve
pra evangelizar. Conta aí como é que foi que você viu aí a luta do jovem lá.
É, eu tava vendo TV aqui, hoje, né... Gosto de ver luta, vale tudo, pratico uma arte marcial e tal, né?
Eu já...
E aí, eu vi um sujeito, um lutador, tatuado, com o braço tatuado, escrito assim atrás, Jesus, e ele entrou com a música da Ludmilla Feber, e dizendo que ia entrar e ia derrotar o cara em nome de Jesus, e ele brigou, meteu o muro na cara do outro, ele até o outro quase... E ganhou mesmo a luta, em nome de Jesus, vale tudo, né? Saiu um pouco machucado, mas o outro lutador saiu mais machucado. O juiz teve que interromper a luta, senão ele ia desmaiar.
Eu
o outro
fico
lado.
Me perguntando se fossem dois lutadores cristãos. Aí qual que ia derrotar quem em nome de Jesus?
Não, eu quero dizer, a gente pode até julgar um cara desse, pô, mas tá lutando, quebrando a cara do outro, tá falando em nome de Jesus. Então, como exceção, qualquer meio serve pra evangelismo. Tá. Agora a gente tem que ver a qualidade disso, né?
Com certeza.
Mas eu respeito a sua opinião de concurso.
Tá, vamos lá, vamos passar para algumas outras ferramentas.
Eu também concordo com você que existem meios mais eficientes.
Bem mais, né?
Muito mais eficientes que o Orkut.
Porque a gente tem que fazer um custo-benefício. Eu acho que a tentativa no Orkut pode trazer mais danos do que benefícios.
Com certeza. Deixa eu falar.
De um blog,
é que nem eu tô te falando. As coisas boas que tem lá, por exemplo, uma comunidade que você...
Mas que aí tem o brother Paulo lá, que fala, examinar tudo.
É, tem o que...
Ah. Lógico.
Com certeza, é isso aí, deixa eu te falar.
Isso nós todos concordamos.
A questão do Orkut é o seguinte, se tiver alguma informação que preste lá dentro, seja na nossa área cristã, seja qualquer área, né, de informação, aquilo ali tá restrito pro grupo, então pra mim não serve aquilo ali.
Vamos falar então do Twitter.
Então tá, não, você quer falar do Twitter?
Fala do Twitter.
A nova ferramenta...
Né, eu não tenho conta no Twitter, eu acho que o Twitter é...
Duarte, você sabe o que é Twitter?
Nem sei o que é Twitter.
Twitch é aquele personagem lá do Frajola, muito conhecido como Piu Piu.
É o
Twitch. Mas não tem nada a ver com o Twitch, é o Twitter.
É o seguinte, imagina assim um MSN que você tem lá 1.200 pessoas cadastradas. Lá, sei lá, o fenômeno, né? O cara fenômeno que tem amigos. Você quer... Imagina assim, vamos só voltar um pouquinho pro MSN. MSN, você acha que tem alguma forma de evangelizar através daquilo ali? sendo que você cadastra só quem você quer.
A não ser que você tenha um amigo.
Mas aí é igual a televisão, né? Ah, esse cara é chato, eu ponho na minha lista de ignorar.
Bloquear. Ou seja, se o cara for tentar fazer alguma, por exemplo, vou selecionar todos os usuários que estão online agora e vou mandar uma mensagem, né? João 316.
Aí esse
existe alguma
massa,
outra forma? Sei lá.
É impessoal demais isso aí.
Não,
fica tipo. Aí o cristianismo ele se transforma em uma religião de. Como é que se fala? Religião de.
Religião de marketing.
De marketing, não só de marketing, mas uma religião de autoajuda, entendeu?
Isso. Deixa eu te falar.
Religião de autoajuda
é ótimo. Um caso interessante. Tem um amigo meu que ele. Ele não é um cara à toa, mas ele tá desempregado desde quando ele nasceu. Ele passou no concurso agora, graças a Deus. Seguinte, ele usa o Orkut, o MSN, pra ele faz amizade muito fácil. Ele faz amizade muito fácil e ele consegue. Eu não sei, ele tem um poder de fazer o pessoal falar problemas pra ele nesse meio, que é impressionante. Ele sempre, quando eu entro em contato com ele, ele fala assim: rapaz, conheci o fulano de tal que é assim, assim, assado, passando por dificuldades assim, assim. Eu falei, sério? E ele consegue ali.
A ética profissional desse psicólogo aí passou.
Não, não é psicólogo.
Mas parece.
Não, mas ele
sai publicando o caso.
Não, não sai publicando o caso.
É fraude, estudo de caso.
Não.
É, então, porque afinal, o Dário é membro do Conselho Superior.
É, ele tem no MSN sei lá quantas pessoas cadastradas. E assim, pessoas que ele nunca nem viu na vida. Mas ele, de alguma forma, ele tenta ajudar esse pessoal, sabe? Ele conversando, ele consegue ver se o pessoal tá com problema ou não tá, e ele se dispõe a ajudar mesmo, em oração, em intercessão, em falar uma palavra amiga, alguma coisa do tipo, sem brincadeira. Ele consegue fazer isso. Impressionante?
É, da mesma forma que tem gente que consegue fazer o mal, tem gente que consegue fazer o bem.
Fazer o bem. Então vamos lá. MSN. MSN, nesse caso aí, você estaria utilizando dessa forma, é uma ferramenta boa, com certeza, né? Do lado bem, com certeza. Vamos lá, vamos voltar então pro Twitter.
Essa iniciativa do MSN é parecido com o CVV nesse caso aí. É um cara que é voluntário, que tá lá do outro lado do MSN, que vai te ajudar.
Telecrente. Hoje, por exemplo, por que você, na igreja você não tem lá? Bota lá no site oficial da igreja e fala assim: ó, você vai atender quem entrar aqui no MSN, você vai atender ele pelo MSN. Mesma coisa que tem um número lá, teleoração, teledescoração, pode utilizar o MSN também como uma forma de um meio de comunicação.
Isso.
Um meio de contato.
Sempre fazendo aquele ressalvo. Isso são paliativos.
Com certeza.
Porque cristianismo nesse ambiente aí não existe.
Não, tá. Mas, na verdade, só tem espaço para esse tipo de coisa por causa de falhas...
Da igreja.
Falhas da igreja, com exatamente. Certeza. Porque você imagina que o pastor pode ter uma agenda, que ele tem que estar em contato com os membros, ou que ele pode ter pessoas delegadas que podem estar responsáveis por grupos de membros, como são as células, como são os grupos familiares. E, sim, se algum desses grupos não está funcionando bem, você começa a dar espaço para esse tipo de serviço dentro da igreja.
É válido. Deixa eu te falar. Então, vamos lá, o Twitter, por exemplo. O Twitter é um mini blog. É um mini blog que você consegue fazer postagens ou artigos de
até... Qual é a máxima do Twitter?
140 caracteres. Seria
o que eu estou fazendo agora?
Com o Twitter é o seguinte: você tem que responder uma simples frase. O que você está fazendo? Você, não sei se você já viu, quando você está no MSN, tem lá neguinho colocando status dele, né?
Ocupado.
O
famoso invisível, né?
Invisível. Imagina assim, olha só, depois eu queria falar um pouco mais a respeito de brasileiro. Uma coisa.
Claro.
Uma história muito engraçada, presta atenção. É o seguinte: quando você entra no MSN, não tem aquele povo lá colocando status, escutando música tal, ou então bota uma mensagem bíblica, ou põe não sei o que lá. É aquele tanto de gente colocando aquela coisa, né? O que acontece? O Twitter é um mini blog que você tem que responder o que você está fazendo. Só que é o seguinte: você vai postando as coisas lá, e você pode seguir alguém, que toda mensagem que o cara escrever, você recebe através lá da sua página. Ou alguém te seguir, tá? Então, você segue alguém ou alguém te segue. Então, se você está seguindo alguém, tudo que ele escrever, você recebe. Então, começou com a mania lá, o Shaquille O'Neal apresentou lá, falou assim: ó, eu criei uma conta no Twitter. Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, quem é mesmo?
Jogador de basquete americano.
Muito bem.
Né? Na época do tal do Dream Team, lá nas Olimpíadas de 1996.
Quando eu era criança, o Dream Team era os Globetrotters.
Ixi, desculpa aí, então. Então, ele divulgou isso aí e daqui a pouco começou a virar uma febre. O presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, quando tava fazendo a eleição, o cara foi pra tudo, foi lá na internet. Foi pro MySpace, foi pro Twitter, foi pro Orkut, foi pra não sei aonde pra divulgar a campanha dele. Então, pronto, caiu Barack Obama, tem Twitter, lá vai o próximo. Sei quantas mil pessoas lá seguindo ele. Aí tem até uma competição, quem é que vai chegar no número 1 milhão de pessoas seguindo ele? Aí tem lá as historinhas, né? Então, isso aí, eu vi até na internet um dia desse, que o pessoal tá utilizando o Twitter pra pregar a palavra. Por quê? Porque a pessoa começa lá, seja lá quem for a pessoa lá da área de comunicação, famosa ou não, ela vai começar a ter seguidores. A partir dali, rapaz, você começa a botar mensagem, é todo mundo recebendo as suas mensagens. Inclusive aquele pessoal lá do CQC, todo mundo tem um Twitter. E os caras ficam o dia inteiro escrevendo piadinhas, o dia inteiro escrevendo coisa, acessa isso aqui. Ah, faz aquilo ali, não sei o que. Aliás, estão até desvirtuando. Né? O brasileiro tem a mania de, onde ele entra, ele desvirtua a ideia. Porque o Orkut, meu amigo, o cara criou sem propósito nenhum. Começou a invadir. Faz isso, faz aquilo. Os script, por exemplo, os recados. Recado, meu amigo. Não e-mail, não coisa confidencial. O brasileiro entra lá e começa a escrever coisa confidencial, esqueceu que tinha e-mail, esqueceu que tinha privacidade nas coisas. Entrou no Twitter, o esquema do Twitter é responder o que você está fazendo, porque o que você está fazendo, ele fala aqui que interessa a eles. Então, meu amigo, o que você está fazendo? Aí você tem que estar sempre respondendo isso, mas o brasileiro chega lá, não, começa a fazer propaganda, piadinha. Galera, olha só, segue essa foto aqui, olha só o que aconteceu. É o que dá mais, entendeu? Então, o pessoal hoje também tá utilizando o Twitter para pregar o evangelho. Se você tem lá 11 mil seguidores...
Então você é Jesus?
Seria mais ou menos isso, né? Mas tudo bem. Então, geralmente esse pessoal famoso aí, se você for ver Globo Esporte tem Twitter, se você for ver Marcelo Tais tem Twitter, Rafinha Basta tem Twitter... Esses programas aí tem Twitter, inclusive o nosso, nossa MP Vida TV também tem um Twitter. Pode procurar lá www.twitter.com/MPVidaTV. Então nós temos lá que, inclusive, a gente incorporou o Twitter no blog. Então eu consigo, por exemplo, mandar uma mensagem de SMS para um número e essa mensagem cai direto no Twitter. Que o Twitter legal, cai legal. Direto no MP Vida, entendeu?
Não, é o que eu tô dizendo aqui, de um modo geral, a internet, ela serve para evangelismo, a gente não pode ter essa visão fundamentalista, seja o evangelho do que for, que a internet é coisa do anticristo, que a internet é isso, aquilo, outro, porque, assim, na minha visão, é uma visão meio fechada, né? Ela serve para evangelizar, sim, claro, seja qual for, Orkut, tá? Até o Orkut que eu tava discordando aqui, excepcionalmente pode servir. Mas, como eu disse, é um paliativo, né? Porque o cristianismo ele não pode ser virtual, gente. Você pode, entendeu? Vai faltar alguma coisa depois. Tem que ser um meio de apresentação do evangelho. Mas o evangelho não pode se resumir ali. Tem que se ter cuidado com o tipo de mensagem que você vai postar, porque senão pode haver desvirtuamento, igual acontece.
Vamos lá, vamos por alguns recursos mais avançados. Por exemplo, o YouTube. O que, que tu acha... Que a gente pode utilizar aquele o YouTube pra evangelizar, por exemplo.
O YouTube?
YouTube?
É. Mesma coisa. O YouTube você pode postar. Eu mesmo agora tô pretendendo no futuro começar a postar alguns vídeos no YouTube com algumas mensagens, não só mensagens de sermão, mas algumas coisas de utilidade pública para o público cristão, seja evangélico. Pô,
se quiser utilizar a nossa MP Vida TV, então, pode ficar à vontade, tá bom?
Agora. Assim, é a mesma coisa que com os outros meios da internet, não sei se souber, entendeu? Agora, a diferença é que lá você tem a questão do não só do áudio, né? Ou da coisa escrita, que geralmente tem blog. Lá você tem um vídeo, você pode expor melhor ainda. Então eu já vi vídeos muito bonitos, de música cristã, com mensagem bonita, e que realmente tocam as pessoas e tal. Então serve. A minha única preocupação com esses meios de massa, né? E a internet parece estar realmente sendo o que vai dominar... É com a qualidade que está sendo dito. Mas o YouTube é uma maravilha. Se você botar um vídeo bom no YouTube, já pensou?
com certeza. Isso aí é, a gente vê muito no YouTube, é os hits, né? Os hits da internet, aqueles vídeos que pega, que todo mundo sai passando de um pro outro. Então no blog teve um dia que a gente postou lá um vídeo de um garoto que ligou pra rádio e contou a história de que o bezerro morreu, né? E ele ficou muito triste, ele questionou a Deus por que o bezerro morreu, né? E ele falou assim: olha, meu filho. E ele sonhou que Deus tinha falado pra ele que Deus falou pra ele assim: olha, eu sei o que você está passando, porque eu enviei o meu filho nessa terra e ele morreu. Então eu sei o que você está passando. Esse vídeo foi lá nos Estados Unidos. Essa criança, ela falou isso na rádio. Todo mundo começou a divulgar isso. Rapaz, da última vez que eu fiz a contagem, era mais de 3 milhões de acessos só nesse vídeo, pra você ter uma ideia. Pegaram esse menino, levaram pra TV, fizeram programa com ele. Ele apareceu no show do Third Day, entendeu? Cara, aquilo ali nós temos que tentar fazer um hit que aquilo vá levar uma mensagem. Porque se você cair na graça daquele público ali, é uma ferramenta muito poderosa.
É Deus usando o marketing viral.
É isso aí. Vamos lá, agora com relação à própria TV, nós temos o seguinte, o pessoal está utilizando muito transmissão de culto ao vivo, o que tu acha?
É o que eu falei, o meu perigo é que o perigo para mim é que daqui a pouco o neguinho esteja vivendo em comunidade virtual, entendeu? É o cristianismo virtual, que aí desfigura assim, corrompe,
totalmente
o cristianismo bíblico.
Aí eu acho interessante a gente separar um pouco o viés da coisa. Uma coisa é o culto congregacional, onde você não interage com ninguém, embora esteja todo mundo reunido dentro do mesmo lugar.
É um modelo errado pra mim, mas tudo bem,
né? Eu também concordo com você. Então tem esse viés aí. Tem um outro viés do culto racional, que é o que você presta 24 horas. E tem o momento da comunhão. Eu vejo as três coisas como independentes, assim. Elas não devem se confundir, senão a gente corre o risco de confundir alhos com bugalhos aí e criar confusão na cabeça das pessoas.
Com certeza. Agora é o seguinte, é igual, por exemplo, você levar um retroprojetor para dentro da igreja, na hora da leitura bíblica você coloca lá o texto, né? O pessoal tá esquecendo de levar a Bíblia para a igreja agora. Então, questão da TV, TV online, você tem que ter esse cuidado, porque aqueles caboclinhos que inventaram, pra que eu vou pro culto? O culto tá passando na internet.
Isso, a pessoa começa a viver o cristianismo.
É, mas assim,
a essência do cristianismo não tá no culto.
É. Não, mas eu não tô falando do culto, eu tô dizendo do convívio.
Pois é, o convívio também não tá no culto.
Não,
justamente daí que a gente corre o risco de ter aquele cidadão que vai à igreja só no domingo à noite, chegando 8h30 e saindo 9h30 porque a mensagem não acabou ainda. Né? E aí ele diz: não existe, eu sou cristão, eu tenho comunhão.
Não, mas isso aí é o que eu tô te falando. Mas isso aí ainda é melhor do que aquela pessoa que nunca mais vai ver ninguém. Vai ficar assistindo no computador da casa dela, pra sempre.
Com certeza, vamos lá.
Ainda é melhor.
Tem que ser explorado.
Mesmo que seja um modelo totalmente errado.
Eu sou a
Mas ainda é melhor do que esse modelo do cara que vai ficar na frente do computador.
Eu sou a favor.
Tá caminhando pra isso, na minha
São dois produção. Modelos ruins.
Dois modelos ruins, né? Mas como é que é? Dos males, o melhor, né?
Só o seguinte, a gente tem que tentar utilizar, o propósito nosso do MPP do TV é ser um recurso adicional, tá? Não complementar, seria assim, não substituir.
Tu acha? O que leva você a crer que alguém poderia ficar em casa acompanhando o culto pelo computador e achar isso suficiente?
O que me leva a crer isso? Ué, a pessoa não querer mais ir pra igreja. Ter que ir fisicamente. A questão da comodidade, entendeu? Porque tem gente que na verdade é cristão por peso na consciência, não é por amor a Deus.
Tá.
Entendeu? Então esse tipo de cristão que é por peso na consciência, ele vai sentir, não, eu tenho que de alguma forma ter uma comunhão ou assistir a um culto, senão ele sente que tá indo pro inferno. Então esse tipo de pessoa vai correr com esse tipo de meio.
Deixa eu só falar.
Pode ser que corra, não tô falando que vai.
Mas a gente tem que se preocupar também com o outro que a gente vai conseguir atingir. A pessoa que não é da congregação, a pessoa que não é cristã.
Aí é pra evangelismo, aí beleza.
Com certeza. Então a gente tem que pensar nesse lado. Qual que a gente vai atingir mais? A gente vai conseguir tirar mais o membro dentro da igreja ou vai conseguir atingir pessoas de fora? Então tem que colocar realmente isso na balança. Vamos embora lá. Vamos tentar passar para o assunto da área de cinema agora. Vamos lá, vai, corre aí. Termina o último comentário.
Última. Eu já vi um casamento via internet.
Casamento?
Eu estive num casamento que foi assim. Então, assim, uma parte da família estava numa igreja no estado de São Paulo e a outra parte estava aqui em Brasília. E o casamento aconteceu aqui e as pessoas acompanhavam lá de São Paulo e interagiam.
É o que o Duarte tá falando, isso é o perigo desse mundo virtual. Acaba não tendo mais
De outra forma, as pessoas que estavam lá no estado de São Paulo não poderiam acompanhar o casamento.
Vai mandar uma coxinha, um suco pela impressora ou então qualquer outra coisa, né? Não estão inventando aí que vão querer transmitir cheiro pela internet, cheiro alguma coisa, inventar. Nossa, meu Deus do céu, vamos parar.
Pode ser tão fedorento.
Vamos lá, vamos tentar passar aqui. Vamos discutir agora rapidamente, que a gente não vai ter tempo para estar falando a respeito do terceiro, da parte 3 do podcast 3, né? Não tem como não. Vamos lá, vamos tentar acabar com isso agora. Com relação a cinema,
verdade, eu sugiro uma terceira parte, porque a gente ainda tem música e cinema pra tratar. A gente gastou um programa inteiro pra falar só de internet.
E você tem mais alguma coisa pra falar a respeito de internet ou a gente...
Não, mas eu acho que música em 10 minutos não vamos conseguir esgotar.
Inclusive eu vi ontem, eu escutei essa semana um podcast só sobre esse tema com relação à música, um podcast inteiro. Bom, fica a critério de vocês aí. Se a gente quiser, a gente pode explorar mais aí com relação à internet. Acaba-se por aqui e a gente toca o barco pra próxima.
Let's go cinema. Deixa a música pro terceiro item.
Então vamos acabar com o cinema e depois a gente cria um podcast só com música? Yes, ok.
Para a próxima semana.
Então vamos lá. Vamos só aqui falar a respeito de como... essa forma de evangelizar chegou no cinema, né? Então, antigamente, quem não lembra, naqueles filmes antigos que chegavam, que só falava de apocalipse, só falava de inferno, só falava de tribulação e tudo mais, né? Quem é que não lembra lá dos filmes que foram passados, né? Inferno em Chamas, Deixados para Trás, Megido. Rapaz, vou te falar a verdade. Eu não assisti nenhum desses aqui, não.
Eu assisti Megido, eu achei o Inferno em Chamas também assisti.
É assustador? É igual aqueles LPs, na época dos LPs, que colocava lá, como é que era?
A Última Trombeta.
A Última Trombeta. Meu irmão, vou te falar um negócio. A Última Trombeta, eu ficava com medo.
Eu também, maior terrorismo.
Terrorismo.
A visão pré-tribulacionista é totalmente terrorista. De repente. Mas enfim.
Vambora.
Questão é que esse Inferno em Chamas aí...
Agora sim, a gente pode citar agora exemplos recentes de filmes cristãos,
mas é
porque,
né? Porque mudaram totalmente a perspectiva.
Com certeza.
Porque agora eles estão começando a trabalhar, que é a mesma coisa que vai ser a discussão da música, basicamente, é que agora, ao invés de você tentar inculcar na cabeça das pessoas, por exemplo, que elas vão pro inferno, que era o objetivo do se elas não aceitarem Jesus, por exemplo, que o inferno chama-se, eles agora estão partindo para uma abordagem cinematográfica que você aborda o cristianismo na prática, só isso. Também é uma forma
simples.
De evangelizar. Aí você tem aquele amor para recordar.
Isso, aquele que você tava falando, esse amor para recordar aí é um marco, você diria, né?
Com certeza, foi o primeiro que eu lembro assim que impacto, causou impacto. Aí você tem o, mais recentemente, tem essa igreja, essa
produtora. Essa produtora aí, a gente, né? Pode até
BV
depois
Filmes,
um...
Filmes, né?
BV Filmes é a distribuidora no Brasil.
Isso.
A Sherwood Pictures. É uma igreja batista aí... Sherwood que investiu pesado. Investiu não. Começou com um projeto não muito audacioso, que era só pra dentro da congregação, com aquele filme A Virada, tá? Gastou 20 mil dólares. Gastou 20 mil dólares, eu não lembro quanto que eles faturaram, não, mas pelo jeito tomou gosto pela coisa, né? Em seguida lançou lá o Desafiando Gigantes. Gastou 100 mil dólares. Artistas da própria igreja. Trouxe uma mensagem, às vezes a gente pode até achar um pouco forçada, né? Que o pessoal utiliza essa mensagem do Desafiando Gigantes pra até auto-ajuda, pessoal de autoajuda, pra marketing, motivacional e tudo mais, né? Mas tem uma mensagem muito boa. Com 100 mil reais, 100 mil dólares, eles faturaram mais de 10 milhões de reais, só com esse filme ali, tá? E o último agora, sucesso, todo mundo está assistindo aí, que foi lançado no ano passado em mais de 800 salas de cinema dos Estados Unidos, que é o Prova de Fogo, Fireproof. Eles contrataram um produtor de Hollywood, gastaram $500 mil nesse filme, tá? E até antes de lançar o DVD, eles já tinham faturado mais de R$30 milhões. Agora, o que eles estão fazendo com esse dinheiro, eu não sei. Provavelmente eles têm projetos muito bons aí, que eu imagino, né? Eu espero. E assim, eu só fazendo uma comparação, existe um filme que foi feito pro... como é que fala? Um filme que eu falei pra vocês aquele dia lá. Vamos ter que botar o coisa aqui. Que é como é que é o nome daquele pregador, Billy Graham?
Billy Graham.
Billy Graham.
Isso, Billy Graham.
Como é que é o nome daquele pregador, não, Billy Graham?
Billy
Graham. Franklin Graham, não?
Franklin Graham é o filho dele.
Desculpa. Eita,
Billy Graham é o pregador, tá até o livro dele ali.
Tá, teve um filme que eles lançaram.
Uma autobiografia.
A
exemplo do que fizeram da trajetória do Divino. Aqui na nossa igreja tá sabendo. Tu nunca viu, não?
Vai ter que cortar isso aí, bicho.
Por quê?
Tudo bem. Vamos lá.
Vamos lá. Siga.
Essa parte aí. É o seguinte. Sabe quanto que eles gastaram com esse filme? Pra fazer uma autobiografia? $5 milhões. E lançaram na mesma época do filme Fireproof. Você já sabe quem é que teve sucesso, quem é que não teve, né? Então foi derrota total, vou falar pra você.
Censura.
Censura, vai ter que ter censura. Vamos lá. Tem o filme Paixão de Cristo, O Peregrino, Sinais. Temos Senhor dos Anéis e Crônica de Nárnia. Conta aí, Duarte, essa história aí. O que você acha?
O Crônica de Nárnia foi o C.S. Lewis, pregador protestante. Tem muitos livros aí totalmente cristão. E o Senhor dos Anéis, que tem gente que diz que não vê porque não é filme. Foi um cristão também que fez, foi o Tolkien. Só que ele era católico, a diferença é essa, mas era cristão. E muita gente que sabe disso e vê o filme, vê sinais claros de cristianismo ali. Entendeu? Só que aí isso é uma prova do quê? De pessoas que vão com preconceito pras coisas.
Não, agora,
o filme é cristão.
Você imagina quantas pessoas assistiram esse filme?
Muita gente. Agora, obviamente,
milhões.
Porque o Tolkien já trabalhou com o cristianismo de uma forma tão prática que fica difícil você realmente enxergar.
E passar uma mensagem cristã.
Passar uma mensagem cristã do ponto de vista salvífico.
Uhum.
Porque do ponto de vista da praxe, da ética cristã, aquele filme ali é totalmente ética cristã.
Com certeza.
Agora, do ponto de vista soteriológico, é difícil.
Eu vou te falar. Essa forma aqui, essa área, cinema, é uma área muito poderosa.
Vale um glossário?
Soteriologia é dentro da teologia sistemática do filme da salvação.
Tá. Obrigado. Eu não tinha percebido. Valeu o vocabulário. É o seguinte, por exemplo, esses filmes da Sherwood Pictures, eles são lançados em 7, 8 idiomas. Eu não sei precisar aqui. Imagina isso aí chegando na Arábia, chegando lá na China, chegando nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Ele chega pra falar a mensagem bíblica. Isso aí que eu tô falando. O cinema é um recurso muito poderoso.
Os ainda falam, porque mostra o pessoal lá orando, chamando Jesus, então ainda tem essa vantagem. Né?
Com certeza. E aí tem testemunhos aí fabulosos. No blog a gente tem acompanhado os comentários a respeito desse filme, que do filme surgiu o livro, né? O livro O Desafio de Amar. Inclusive eles têm uma visão muito boa, uma inspiração divina, eu diria, porque... No filme eles fizeram um livro, no filme conta o diário lá, né? É um diário fictício que eles fizeram lá pro filme. Mas aí que o povo começou a procurar esse livro. Eles falaram, então vamos lançar o livro. O livro foi lançado e foi best-seller na categoria dele lá, entendeu? E aí lançou o filme, lançou o livro também junto. E o diário lá do amor, Desafio de Amar. E o outro lá já aproveitou e falou assim... Sua Vida à Prova de Fogo lançou também um filme para todas as áreas, não só para a área emocional, mas para a área financeira, a área profissional e tudo mais. Tá, eu...
A gente marca aqui, né?
É, não, mas...
Vai crescendo hoje. É igual aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Aí depois surgiu Mulheres com Propósito. Mocidade, um livro de jovens que eu não sei o que é com propósito.
É, tem que tomar cuidado.
Tem que ter cuidado. Porque, na verdade, aí depois uma igreja com propósito. Tem que ter cuidado com marketing.
tem que tomar cuidado aí. Para onde é que eles estão? Para onde é que eles estão usando esse recurso aí? Onde é que eles estão usando esse recurso, né? Onde é que estão investindo? Que projeto estão destinando esses recursos aí? Vamos lá. Última coisa que eu queria só citar, que é o seguinte: essas coisas que a gente está dizendo é tudo lá fora. E aqui dentro do Brasil, qual é a iniciativa louvável para essa área aí de cinema? Eu diria para vocês:
Crente Agente Secreto.
Crente Agente Secreto. Nós podemos citar uma produção aqui do nosso amigo Duarte. É o caso, o Crente Agente Secreto, né?
Já em breve, tem até... episódio 2.
É, episódio 2. Quem nunca viu, procura lá no blog MP Vida. Não sei se tem lá, mas depois a gente pode ver. Que é uma história de lançamento de produto, né? Pocket Bible, pra você que é um crente com vergonha, né? Não é sem vergonha, não. Um cara com vergonha de andar na rua com aquela Bíblia quadrada. Existe a Pocket Bible, a Bíblia de bolso. Então foi super produções das organizações CASA, estaremos lançando depois. Outro projeto que não era esse, né? É um projeto do Piniquim aqui, é o da Red Filmes, que é um grupo de teatro que meteu as caras para fazer um filme e lançou As Estrelas Me Mostram Você. Já ouviu falar?
Já ouvi falar, meio romântico, né?
Então. É, rapaz, ele investiu, tiveram um trabalho danado para fazer isso aí, mas saiu. Inclusive, já estão lançando, já estão produzindo o segundo filme. Todo mundo tá esperando aí, é sucesso. Chama-se Nunca é Tarde para Começar. Nós podemos também sair da toca e começar a trabalhar aí também, viu?
Sai da toca. Sai da toca. Tamo aí.
Então vamos acabar esse podcast aqui, que esse assunto realmente não tem fim. As considerações finais aí, doutor Roberto.
Deixa eu fazer as considerações finais.
Nós falamos aqui várias áreas hoje, falamos mais basicamente TV ou internet e cinema.
Empírico, ontológico.
É hora.
Não, mas a internet tá. A internet é um bom meio. Entendeu? A internet tem tudo pra que avance. Agora, como eu disse, gente, todos os meios que a gente está vendo aqui de tecnologia para a igreja evangelizar, a preocupação primordial tem que ser só com conteúdo, só isso. Entendeu? É como o Roberto falou aqui um tempo atrás, a mensagem do evangelho é bem simples. Entendeu? Cristo salva o pecador por meio da fé, acabou. Todos nós somos pecadores, acabou. Tudo que você fizer nesse sentido, pode ser em blog, pode ser em...
Pode ser até em sinal de fumaça.
Em sinal
cara.
De fumaça, no que for, tá valendo. Pode ser igual o cinema que a gente falou que é o final agora. Tá valendo, só não pode fugir disso. Como eu disse, por exemplo, o Senhor dos Anéis é muito bom, só que ele pulverizou tanto a praxe cristã que acabou que dificilmente alguém vendo aquele filme ali vai chegar à conclusão que só Jesus Cristo, por meio da fé, vai salvar alguém. Uhum. Agora, os valores cristãos foram passados. E quando a gente for falar da música, a gente vai ver que isso é uma coisa que eu acho essencial, né? Divulgar valores cristãos também.
Só uma perguntinha, responda rápido. Você tá vendo aí o tempo, já tá acabando. Te mostrei hoje uma iniciativa na internet, uma estratégia assim até ousada, Sex Church. O que você acha, meu João?
Tá valendo, foram provocativos. Inicialmente,
chama atenção,
é um nome.
Você é uma pessoa que ficou assustada?
Né? Não, inicialmente porque eu pensei que a galera tava procurando um novo, porque hoje surge o cristianismo de tudo quanto é tipo, né? Uhum. Tem cristianismo, tem a igreja do surfista, tem a igreja do vale tudo, entendeu? Sem fazer nenhuma análise crítica sobre essas coisas. Então, pois é, pode dizer que tem uma igreja que defende o sexo, sei lá, igual nas religiões pagãs antigamente, né? Mas não, a ideia foi boa, porque realmente, sexo, até um podcast que a gente pode fazer no futuro, sexualidade, aí tem que chamar um especialista, porque eu não sou especialista. A gente pode participar como senso comum, mas não...
Vamos dizer que eu já li alguns livros sobre o assunto.
É,
né?
É isso aí.
A gente pode... agora. É bom, porque sexo realmente é um tabu.
Última notícia aqui pra vocês, depois vocês podem procurar na internet. O Papa convoca os jovens para propagar o evangelho através da internet.
O Papa... Que é uma entidade extremamente conservadora, avançou pra aí, meu amigo. Então o protestantismo, que é um avanço do catolicismo, com certeza vai partir também.
Com certeza. Então nós vamos fazer o seguinte, já debulhamos aqui esse assunto, vamos esperar fazer uma síntese desse assunto aqui pro programa MP Vida TV. Programa não, pra TV MP Vida TV. Para o programa...
Sai da toca!
Vamos tentar fazer esse assunto aqui se exaurir em uma hora, colocando quadro no meio. Então,
ainda vai ter a música que não teve agora.
Então não perca Em breve nós estrearemos esse programa no MP Vida TV. Sai da toca. Então, meu filho, olha, mais dica do que essa você não vai encontrar, não, tá? Sai da toca e trabalhe pra Deus aí através da internet, através da música, através do cinema, do teatro. Qualquer forma, você não vai ter mais desculpa de falar: ah, eu não sei pregar na praça, eu não consigo, né? Eu não consigo, e... não tem as moral.
Não precisa ficar inventando muito, não. Lembra que a mensagem do Evangelho é simples: o Evangelho do Reino.
É isso aí, então. Um abraço pra vocês e até mais.
Até mais. Duarte, acorda, meu filho.
Vamos pra casa.